no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 17 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Melhores condições para estudantes terem acesso a aulas virtuais.
Ministério da Educação lança plano para conexão de internet de alunos de universidades e institutos federais. Caroline Glaut.
Vão ser beneficiados cerca de 400 mil estudantes com renda familiar menor do que meio salário mínimo. Mas a iniciativa tem a meta de alcançar até 900 mil estudantes com renda de até um salário e meio.
E você também vai ouvir hoje.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura em Sergipe maior usina termoelétrica a gás natural da América Latina.
Estrutura tem capacidade para produzir 15% de toda a energia consumida no Nordeste e com um custo menor. Luana Karen.
E além de oferecer segurança energética ao país, pode distribuir gás em pequena escala para ser usado como gás de cozinha, em indústrias e também como combustível automotivo.
Ajustar o salário do empregado e gerar guias para recolhimento de tributos.
Quem contrata empregados domésticos tem acesso a estes e outros serviços no aplicativo E-Social Doméstico, Cleide Lopes.
O aplicativo vai possibilitar que o empregador gerencie a folha de pagamento direto de um smartphone ou dispositivo móvel.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Educação anunciou hoje um programa que vai levar pacotes de internet para estudantes de baixa renda de universidades e institutos federais.
E vai oferecer pacotes de internet para estudantes que já têm o serviço contratado e também para os que não têm.
A ideia é melhorar as condições para as aulas virtuais.
Por causa da pandemia de coronavírus, as aulas online têm sido a alternativa para a continuação das atividades de ensino. Diante disso, o Ministério da Educação anunciou um plano de conectividade para universidades e institutos federais. Inicialmente, vão ser beneficiados cerca de 400 mil estudantes com renda familiar menor do que meio salário mínimo. Mas a iniciativa tem a meta de alcançar até 900 mil estudantes com renda de até um salário e meio. Os alunos que já têm algum tipo de pacote de internet particular vão receber bônus de dados móveis extras, que serão gerenciados pelas instituições de ensino e terão crédito de 10 a 40 gigas, com validade de 90 dias. Já os alunos sem nenhuma conectividade devem receber pacotes de dados em chips pré-pagos, com créditos de dados de 5 a 40 gigas e validade de 30 dias. Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a iniciativa chega em boa hora para quem mais precisa.
Será uma boa iniciativa colocarmos à disposição de alunos que não têm condições de comprar esse tipo de dados de telefônicas, de telefones, então, para ter acesso. Pelo menos 90% dos alunos já possuem acesso para ter um equipamento. E nós temos convencido, são chips, com perto de 400 mil alunos vão poder ter acesso nesse projeto, que é uma parceria do MEC com as escolas e com as universidades.
A Universidade de Brasília retomou as aulas nesta segunda-feira, ainda de forma remota. Também com a preocupação de dar condições para as aulas online, a universidade lançou editais para arrecadar computadores e dinheiro para os estudantes mais pobres. É o que explica o decano de assuntos comunitários da UNB, Hileno Isidio da Costa.
Nós fizemos uma grande campanha de arrecadação de equipamentos e de doação para poder fazer para os estudantes, em especial os que estão se formando, e recursos com auxílio financeiro para que eles comprem ou equipamento e internet, ou internet ou equipamento. Isso significa dizer que nós fizemos um levantamento preliminar e devemos chegar à casa dos 3 mil estudantes atendidos nessa inclusão digital.
O programa de internet para alunos da rede federal tem o apoio institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e será válido até 31 de dezembro deste ano. Reportagem Caroline Blaut.
Foi inaugurada hoje em Sergipe, a maior usina termoelétrica a gás natural da América Latina.
A estrutura tem capacidade para produzir 15% de toda a energia consumida no Nordeste.
E o custo de produção é menor do que o das outras termoelétricas do país.
A central vai suprir a demanda quando a geração de usinas hidrelétricas e eólicas não for suficiente.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração na cidade de Barra dos Coqueiros, na região metropolitana da capital Aracaju.
A usina Porto de Sergipe 1 é a maior termoelétrica a gás natural da América Latina e pode oferecer até 15% de toda a energia que a região Nordeste necessita. O presidente das centrais elétricas Sergipe, Pedro Acos Ligzek, explica que a estrutura será acionada quando o Sistema Elétrico Nacional precisar de energia extra.
Quando a geração é intermitente das eólicas e também das hidrelétricas, ela começa a ser insuficiente para atender o mercado, o operador nacional do sistema aciona as termoelétricas. E essa termoelétrica vai ser uma das primeiras a ser acionadas porque é uma das termoelétricas que tem o custo mais baixo do mercado.
O gás em forma líquida chega de navio. Na própria embarcação, é regaseificado e transportado para a usina, que vai converter o produto em energia elétrica. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a eletricidade produzida pela termoelétrica será mais barata que a de outras fontes.
Porto de Sergipe é a maior e mais eficiente usina da América Latina, produzindo energia por menos da metade do custo médio da energia térmica produzida hoje no Brasil. A energia térmica produzida em Roraima, 1 megawatt hora, custa R$ 1.200. 1 megawatt hora do Porto de Sergipe 1, R$ 279.
Ao final da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro acionou um caminhão inteiramente movido a gás, o primeiro do país deste modelo. O presidente destacou a importância dos investimentos em Sergipe.
Eu falava que Israel é um estado menor do que Sergipe, mas o Brasil é uma enormidade. E sempre perguntava, né? Olha o que eles têm e o que nós não temos. Olha o que nós temos e o que nós não somos. É um exemplo para a minha vida pública, o Estado de Israel. E vejo agora, em parte aqui, nosso querido Estado de Sergipe, uma semelhança muito grande. Vem investimentos de fora. Mas para isso, você tem que fazer com que eles confiem na gente. Caso contrário, isso, os investimentos de fora não virão para cá.
A usina tem potência instalada de 1,5 gigawatts e consumo de 6 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. E além de oferecer segurança energética ao país, pode distribuir gás em pequena escala para ser usado como gás de cozinha, em indústrias e também como combustível automotivo. Outro benefício foi a geração de empregos diretos. Durante o pico da construção da termoelétrica, 3.500 pessoas trabalharam na obra. De Barra dos Coqueiros, em Sergipe, Luana Karen.
E no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de mais de 700 paraquedistas no Rio de Janeiro.
A Brigada de Infantaria de Paraquedistas, da qual o presidente fez parte, é uma tropa de elite criada em 1945.
Desde então, já formou mais de 90 mil profissionais.
749 militares receberam o brevet de paraquedista, 747 deles são do Exército e 2 da Aeronáutica. Agora, estão aptos a atuar em qualquer parte do território nacional em ações de defesa externa e de garantia da lei e da ordem. O presidente Jair Bolsonaro, que é paraquedista, participou do evento e lembrou a importância desses profissionais.
Com o sacrifício da própria vida, defender a nossa pátria, mas também lutar em qualquer momento pela integridade do nosso território, pela nossa democracia e aquilo que há de sagrado em qualquer povo, a nossa liberdade.
A Brigada de Infantaria de Paraquedista é uma tropa de elite reconhecida como uma das principais forças do país. Já formou mais de 93 mil profissionais desde a sua criação em 1945. Do Rio de Janeiro, Paulo Garritano.
Mais facilidade para quem contrata empregados domésticos.
O E-Social agora está disponível em um aplicativo para celulares, o E-Social Doméstico.
Uma série de serviços podem ser acessados, como a geração de guias para recolhimento de tributos, recibos para o trabalhador e cálculos da folha de pagamento.
O aplicativo vai possibilitar que o empregador gerencie a folha de pagamento direto de um smartphone ou dispositivo móvel. Será possível ainda ajustar o salário dos empregados ou a declaração anual de rendimento. É o que explica o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, coordenador-geral de fiscalização, Altemir Linhares de Mello.
O empregador consegue, por exemplo, ter todos os cálculos da folha de pagamento do mês, incluindo horas extras, desconto, fechar essa folha, gerar as guias de pagamento dos tributos, gerar também os recibos, né, para o próprio trabalhador.
O E-Social Doméstico foi criado em 2015 para facilitar e unificar o recolhimento dos encargos trabalhistas e garantir os direitos do trabalhador doméstico. Segundo a Receita Federal, o site hoje já facilita a vida de mais de 1,5 milhão de empregadores. E o novo aplicativo agora é mais um passo na evolução digital do governo federal. O Instituto Doméstica Legal já atuou em mais de 70 mil intermediações entre patrões e empregados nos 16 anos de existência. Para o presidente do Instituto, Mário Avelino, o novo instrumento vai facilitar as relações trabalhistas, mas ele lembra que alguns serviços vão estar disponíveis apenas no site E-Social Doméstico.
Ele, por exemplo, não permite gerar férias, 13º, rescisão, fazer um afastamento.
O novo aplicativo está disponível de graça nas lojas virtuais e outras informações sobre o E-Social podem ser adquiridas pela central de atendimento no telefone 0800 730 0888. Reportagem Cleide Lopes.
E para baixar de graça o aplicativo, busque na loja de aplicativos por E-Social Doméstico.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 2.478.494 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.359.570.
E 108.536 pessoas morreram de Covid-19.
Entrega de cestas básicas, medicamentos, itens de proteção e atendimento médico.
Você vai ouvir daqui a pouco mais detalhes sobre as ações do governo para os indígenas do país no combate ao coronavírus.
Minuto do Caminhoneiro.
O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o RNTRC, já pode ser feito totalmente pela internet.
Ele é obrigatório para motoristas autônomos, empresas e cooperativas que trabalham no transporte rodoviário de carga.
Os veículos e transportadores em situação irregular não podem atuar no transporte de carga com cobrança de frete.
E os motoristas também vão ter dificuldades para contratar seguros obrigatórios e estão sujeitos a penalidades que vão desde advertências até cancelamento de registro.
José Aires Amaral Filho, da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, explica as vantagens do cadastro digital.
A redução de custos relacionados ao cadastro e a dispensa da apresentação de documentos, uma vez que todas as informações serão validadas por meio de integração de banco de dados. Dentre os principais motivos do RNTRC digital, podemos dizer a desburocratização do transporte rodoviário de cargas e possibilitar um transporte cada dia mais eficiente.
Com essa nova modalidade, os transportadores poderão se cadastrar, recadastrar, fazer a gestão da frota totalmente pela internet.
Também será possível realizar o cadastro de arrendamento de veículos, como explica o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa.
O transportador poderá solicitar o seu cadastro, gerenciar a frota através da inclusão ou exclusão de algum veículo e manter suas informações atualizadas no RNTRC, com o objetivo de reduzir seus custos e dar maior eficiência ao processo, sem exigência de documentação física, podendo os serviços gratuitos serem solicitados diretamente pela internet.
Os transportadores que quiserem podem continuar fazendo o cadastro nos postos credenciados.
Para fazer o registro pela internet, o transportador deve acessar o endereço www.gov.br.
O primeiro passo é se cadastrar no site clicando no botão acesso gov.br.
Depois, basta digitar RNTRC Digital na barra de pesquisas e o sistema vai direcionar para o portal do registro.
Você já ouviu aqui na Voz do Brasil que o governo enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional modernizando a legislação para navegação de cabotagem.
Esse tipo de transporte de mercadorias e cargas é aquele entre os portos do país.
Agora você vai saber na reportagem de Márcia Fernandes como essa mudança pode trazer benefícios.
O governo quer estimular a criação da chamada BR do Mar, ou navegação por cabotagem, que é o transporte de mercadorias e cargas por navios entre os portos do país. Embora o Brasil seja um país continental, com quase 8 mil quilômetros de costa, apenas 11% da carga interna é movimentada por esse tipo de transporte. O diretor de Planejamento e Economia da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Igor Rocha, destaca como esse modo de transporte pode beneficiar o país.
Melhoria da sua eficiência logística, queda de custos logísticos, inserção em novos mercados e, consequente, melhoria da produtividade.
O governo quer ajustar a legislação para incentivar o setor aquaviário e, com isso, ampliar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos na navegação entre portos. Kleber Cordeiro é presidente da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. Para ele, assim que o projeto de lei for aprovado pelo Congresso, a situação no setor vai mudar para melhor.
É fundamental para termos empresas brasileiras de navegação competitivas, uma navegação nacional forte, atender os usuários com serviços de qualidade.
O governo federal destaca que a utilização da cabotagem ajuda a reduzir a emissão de gases na atmosfera, já que diminui o transporte rodoviário. O número de acidentes nas rodovias também deve cair, assim como os custos para o transporte de cargas. O produtor rural Vanderlei Ataides é presidente da Associação dos Produtores de Soja do Pará. Para ele, esse projeto vai ajudar a incentivar a produção agrícola.
Vai contribuir aí com a produção do Brasil, né? Tudo rodoviário, a gente pode ter um baixamento nos custos operacionais da produção e de tudo que se precisa se transportar nesses estados.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, mesmo com a pandemia da Covid-19, a cabotagem cresceu mais de 11% entre janeiro e abril deste ano. O setor transportou mais de 60 milhões de toneladas. Com o projeto, o Ministério da Infraestrutura pretende aumentar em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem nos próximos 3 anos e ampliar o volume de contêineres transportados. Atualmente, são transportados por ano 1 milhão e 200 mil contêineres. A expectativa é chegar a 2 milhões de contêineres por ano até 2022. Reportagem Márcia Fernandes.
Você que tem de 15 a 19 anos já ouviu falar no Estatuto da Juventude?
O Estatuto é uma lei que traz os direitos e responsabilidades dos jovens e também os princípios para as ações de governo para a juventude.
Agora, para ficar mais fácil de ler e entender, o Estatuto foi lançado em formato de revista.
E o Estatuto da Juventude em revista também ganhou uma versão digital,
que pode ser encontrada em gov.br/mdh.
Aproximadamente 400 mil cestas básicas já foram distribuídas nas 3 mil aldeias indígenas de todo o país durante a pandemia.
A distribuição vem garantindo a alimentação de mais de 150 mil famílias.
O trabalho também faz com que os indígenas não tenham necessidade de sair das aldeias para comprar alimentos, reduzindo o risco de contaminação de Covid-19.
Para entregar os alimentos, uma força-tarefa foi montada com a participação de vários órgãos do governo.
Em quase 3 meses, foram distribuídas cerca de 400 mil cestas básicas, com arroz, feijão, milho, macarrão e leite em pó. Produtos que vêm garantindo segurança alimentar a 154 mil famílias em 3 mil comunidades indígenas do país. Nos próximos dias, o governo quer distribuir mais 100 mil cestas, chegando a quase 16 mil toneladas de comida, assegurando a tranquilidade dos que vivem nas aldeias, para que eles não precisem sair em busca de alimento, como explica Iracema Gonçalves, coordenadora geral de promoção dos direitos sociais da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
Além de reduzir e evitar os deslocamentos para os centros urbanos, a medida assegura o sustento das famílias diante dos impactos da pandemia para a economia local.
A maior parte desses índios vive em áreas de difícil acesso. Para chegar até eles, o governo montou uma força-tarefa. São 450 servidores da FUNAI de norte a sul do país, enfrentando grandes desafios logísticos, como longas viagens de barco. Tudo isso para levar comida a quem realmente precisa. Foram investidos até agora 40 milhões de reais numa ação coordenada que envolve recursos do governo, doações e a parceria de vários órgãos, segundo Sandra Terena, secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Essa parceria funciona por meio do acordo de cooperação técnica que foi firmado entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, CONAB, FUNAI, CESAI e também a Fundação Cultural Palmares. Essa operação teve apoio sanitário da CESAI para que os alimentos chegassem com a segurança sanitária necessária nas aldeias de todo o Brasil.
Para impedir a entrada de pessoas não autorizadas e a transmissão do coronavírus, mais de 300 barreiras sanitárias foram montadas em terras indígenas e outros 26 milhões de reais investidos pela FUNAI para combater a Covid-19. Reportagem Selma Dias.
E os indígenas também estão recebendo orientações e atendimento médico do governo.
Cerca de 1 milhão de itens para proteção e medicamentos já foram distribuídos.
Para alcançar todos os indígenas em 6.200 aldeias espalhadas pelo país, o trabalho é realizado por mais de 14 mil profissionais de saúde e militares das Forças Armadas, com ações de informação, prevenção, tratamento e combate ao coronavírus, como explica o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva.
Estamos levando materiais para testes, medicamentos e especialistas que incluem infectologistas, pediatras, clínicos gerais e ginecologistas.
O secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, General Pafiadashi, ressalta o cuidado com a preparação antes de chegar às aldeias.
O respeito que nós temos com a comunidade indígena é o cuidado que nós temos de levar o profissional. Ao embarcar, ele faz um teste rápido, vamos verificar a temperatura, enfim. Nós temos certeza absoluta que os profissionais que estão indo para a área indígena estão em perfeitas condições de saúde.
O trabalho preventivo conseguiu evitar até agora que o vírus chegasse às aldeias do Vale do Jequitinhonha, localizado entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O cacique da aldeia Cinta Vermelha, Ivan Pacararu, agradece.
A gente não apresentou quadro nenhum diante dessa pandemia aí, né? Estamos sendo bem recebidos diante do trabalho da equipe de saúde.
O Ministério da Saúde tem desenvolvido estratégias como a criação de unidades de atenção primária indígena com serviços médicos em várias especialidades. Também foram instaladas alas indígenas com mais de 150 leitos em 4 estados da região norte. E foi elaborado o plano de contingência nacional para coronavírus em povos indígenas, que detalha como as equipes de saúde devem agir, respeitando as características de cada povo e suas necessidades específicas. Para o líder da comunidade Maturuca de Rondônia, Neudino Costa de Souza, não basta a presença de médicos, depende de cada um.
Não se façam de herói, dizer que vai aguentar. Sentir sintoma, procura posto de saúde, faça isolamento social da sua família ou da comunidade.
Já foram distribuídos cerca de 1 milhão de itens de proteção, insumos e medicamentos nas aldeias. Para a entrega, o Ministério da Saúde já investiu mais de 70 milhões de reais. E no reforço médico, o investimento ultrapassa 1 milhão de reais. Reportagem Cleide Lopes.
Desde o fim de julho, as Forças Armadas vêm contribuindo com uma operação para combater focos de incêndio no Pantanal.
No começo, os focos estavam mais fortes em cidades do Mato Grosso do Sul. Agora estão mais concentrados na região de Poconé e Barão de Melgaço, em Mato Grosso, e uma área em Porto Jofre, na divisa dos estados.
Aeronaves das Forças Armadas realizam diariamente voos de reconhecimento, transporte de pessoal, material e mantimentos para as áreas mais isoladas.
Duas aeronaves do Corpo de Bombeiros lançam água e até o momento foram despejados quase 2 milhões de litros.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal vai realizar audiências de conciliação para tratar de terras ocupadas por indígenas.
Falta de pagamento de pensão alimentícia de caráter indenizatório não justifica prisão civil.
Conselho Nacional de Justiça fará sessão solene para registrar 15 anos de atividades.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal fará audiências de conciliação para tratar de terras ocupadas por indígenas.
Os encontros serão promovidos pelo Centro de Mediação e Conciliação da Corte nos dias 25, 26 e 27 de agosto. Fábio Ruas.
As três audiências virtuais foram marcadas pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e serão presididas pelo coordenador do Centro de Mediação e Conciliação do Tribunal, Márcio Antônio Boscaro. Nos encontros, serão discutidas ações que envolvem reintegração de posse de fazendas ocupadas por grupos indígenas. O centro buscará, mediante mediação ou conciliação, a solução de questões jurídicas sujeitas à competência do STF.
O Conselho Nacional de Justiça realiza amanhã sessão solene para registrar os 15 anos de atividades.
O Conselho foi criado pela Emenda Constitucional 45, a chamada Reforma do Judiciário, e tem a missão de desenvolver políticas judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário.
Para a sessão solene desta terça-feira, o presidente do Conselho, o ministro Dias Toffoli, convidou o presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, além do procurador-geral da República, Augusto Aras.
A reunião também terá a participação do Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, e dos conselheiros, tanto os atuais quanto aqueles que participaram da construção do órgão do Judiciário.
O não pagamento de pensão alimentícia devido a ex-cônjuge de natureza indenizatória ou compensatória não justifica a prisão civil do devedor.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um homem não pagou a pensão definida para garantir temporariamente a manutenção do padrão de vida da ex-mulher após o divórcio. Então foi decretada a prisão civil. Ele entrou com habeas corpus questionando a medida, mas o Tribunal Estadual rejeitou o pedido. Já no STJ, o ministro relator na terceira turma, Marco Aurélio Belize, citou o entendimento firme do próprio tribunal de que não é qualquer espécie de prestação alimentícia que possibilita a prisão, mas tão somente aquela imprescindível ao sustento de quem a recebe, o que não ocorre nesse caso julgado.
Justiça Federal suspende efeitos de instrução normativa que permitia grilagem em terras indígenas não homologadas pelo governo.
A decisão atende pedido do Ministério Público Federal. Marisa Almena.
A Justiça Federal em Altamira, no Pará, concedeu liminar para suspender os efeitos da Instrução Normativa número 9 da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Com a decisão, terras indígenas ainda em processo de demarcação devem ser mantidas no sistema de gestão fundiária e ficam impedidos registros de propriedades rurais dentro dos seus limites.
Justiça de Minas Gerais determina pagamento de indenização por agressão verbal.
A mulher que foi agredida verbalmente por um homem na porta da casa dela vai receber 10 mil reais. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o homem gritou na porta da casa da mulher que ela era adúltera e que tinha uma filha fora do casamento. Segundo os vizinhos, ele também discutiu com os filhos dela que estavam na rua. Para a justiça, as ofensas violaram a honra da mulher e os direitos de personalidade dela. Por isso, é necessária a reparação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que acompanha medidas do governo relacionadas à pandemia discute investimento em pesquisa científica. Senado pode votar nesta semana a PEC que torna o Fundeb permanente. Nelsinho Trage defende acordo comercial entre o Mercosul e o Líbano. Boa noite. A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia debateu nesta segunda-feira como estão os investimentos em ciência e tecnologia no Brasil. A sessão remota teve a participação de dirigentes e ex-dirigentes da Academia Brasileira de Ciências, FINEP, FAPESP e SBPC. Repórter Bruno Lourenço.
Os cientistas destacaram que, no mundo desenvolvido, os investimentos em ciência e tecnologia são sempre bem-vindos, porque trazem retorno econômico e na qualidade de vida. Glauco Arbix, ex-presidente da financiadora de estudos e projetos, disse ainda que, apesar de duramente criticadas, as instituições de pesquisa brasileiras dão mostra de vitalidade e esperança.
Essa é a inadequação de um país que critica violentamente, pelo menos uma parte do país, as suas autoridades, inclusive autoridades super importantes, a base da universidade e dos pesquisadores, e ao mesmo tempo coloca as suas esperanças na mão da ciência, todo mundo esperando uma vacina salvadora.
Os cientistas reclamaram bastante do contingenciamento de verbas para pesquisas. Elisiane Gama, senadora do Cidadania do Maranhão, fez coro às queixas.
Nós tivemos aí congelamento de recursos, inclusive recursos bilionários, algo em torno de 30 bilhões de reais. Tivemos também contingenciamento orçamentário. Tivemos uma queda significativa de recursos de 2019 em relação a 2018 e agora em 2020. A preocupação também ainda é muito relevante.
Elisiane lembrou que o Senado aprovou o projeto de lei que proíbe a retenção de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
E os senadores deverão votar nesta semana a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. Pelo texto, o fundo contará com investimentos maiores do governo federal. Ainda está prevista uma sessão do Congresso Nacional para apreciação de 19 vetos. Repórter Érica Christian.
Na sessão desta terça-feira, o plenário deverá votar 4 projetos. Um deles altera diversos pontos do Código Brasileiro de Trânsito, a exemplo do aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, que será de 10 anos. Na quarta-feira, os senadores vão apreciar 19 vetos, boa parte relacionada ao novo coronavírus. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu o uso obrigatório de máscaras. Na quinta-feira, os senadores deverão votar a proposta que vai tornar permanente o Fundeb. O relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, destacou que a proposta vai aumentar os repasses da União.
Da creche até o ensino médio, profissionalização, jovens e adultos, passando pelo ensino fundamental, pela pré-escola, é o que o Brasil precisa em termos de ficar um país desenvolvido e justo.
Senadores e deputados também devem votar a liberação de crédito para o Executivo, Judiciário e Ministério Público da União.
As contas da União devem fechar o ano com um rombo estimado em 877 bilhões de reais, como resultado do impacto da pandemia do coronavírus. Especialistas e senadores estudam como diminuir o déficit sem deixar de lado auxílios e programas de distribuição de renda. Repórter Roberto Fragoso.
Desde abril, resultados negativos começaram a acumular e devem se estender pelo menos até o fim do estado de calamidade pública, somando um déficit de 877,8 bilhões de reais, cerca de 12,7% do produto interno bruto, nas contas da instituição fiscal independente. Os gastos com o combate à pandemia podem aumentar no caso da prorrogação de algumas ações, como o auxílio emergencial de R$ 600. A Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica estuda unificar essa verba com diversos outros programas de distribuição de renda, explica o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
Para poder desenhar um formato sustentável fiscalmente de auxílio, a gente vê com muita clareza que é possível, sim, é necessário reformular programas já existentes, mas também redirecionar verbas de outras fontes.
Em debate na IFE, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, apontou que o mais importante é que as soluções sejam debatidas já dentro da votação do orçamento de 2021.
O governo já tem que dar sinais. Esses sinais hoje incluem, provavelmente, passar a PEC emergencial, passar uma reforma administrativa, tratar das questões tributárias para colocar o país de volta nos trilhos da responsabilidade fiscal, que hoje, a meu ver, estão nos fazendo muita falta.
E ao avaliar a situação econômica por causa da pandemia, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou que a recessão que afeta todos os brasileiros está apenas no início e a tendência é de que ela se agrave ainda mais nos próximos meses devido às previsões já apontadas pela equipe econômica e pelo mercado financeiro. Segundo o senador, o cenário obrigou o governo a gastar mais, ao mesmo tempo em que viu a arrecadação diminuir por causa das medidas de combate ao coronavírus, como o fechamento do comércio e a paralisação de atividades.
O aumento do déficit primário é visto como preocupação pelo governo, mas, na minha opinião, considerando a pandemia e a crise econômica, é muito melhor ter um déficit primário alto e proteger as pessoas e a economia do que priorizar apenas o pagamento da dívida pública, ou seja, pagar juros aos bancos, como tem sido a prioridade do governo.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, defendeu uma reforma tributária que torne o sistema brasileiro mais moderno, simplificado e igualitário. Para ele, o excesso de normas atrapalha o desempenho das empresas que geram emprego e inibe os investimentos. Também o trabalhador acaba prejudicado por causa disso, lembrou Dário Berger, ao afirmar que os serviços públicos ofertados custam caro para a sociedade e são de qualidade questionável. O senador ainda classificou de tímida a proposta de reforma tributária encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. O projeto prevê a criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços, com alíquota única de 12%. Esse tributo vai substituir a cobrança do PIS/PASEP e da COFINS.
Mas é um primeiro passo desta ampla reforma que o país precisa para eliminar essa carga tributária absurda que atinge os mais pobres e dificulta a vida do empreendedor brasileiro. Um dos pilares dessa reforma deve ser algo básico. Quem ganha mais, paga mais imposto. Quem ganha menos, paga menos.
Os estados e o Distrito Federal agora têm prazo definido para usar os recursos no valor total de 3 bilhões de reais em ações de apoio a artistas durante a pandemia. A regulamentação dos repasses para o setor cultural foi sancionada na última semana. Repórter Raquel Teixeira.
Se o dinheiro não for destinado ao pagamento da renda emergencial dos trabalhadores da área artística e à manutenção de espaços culturais no prazo de 120 dias, contados da data do repasse dos recursos, os estados e o Distrito Federal terão que devolver os valores para a União. Já os municípios devem utilizar a verba em até 60 dias, ou ela será automaticamente revertida aos fundos estaduais de cultura. O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, que foi relator da regulamentação em plenário, afirmou que as consequências da crise sanitária para as artes são ainda indeterminadas, já que não se pode nem vislumbrar o retorno dessas atividades que geram aglomeração de público.
Entre tantos e tantos setores que ficaram sob consequências extremamente deletérias, um destes, o setor da cultura, foi um dos que mais padeceu.
A lei de apoio ao setor cultural foi chamada de Aldir Blanc em homenagem ao escritor e compositor carioca que morreu vítima da Covid-19 no mês de maio.
E o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trage, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Líbano. O assunto foi tratado pela comitiva brasileira que levou doações às vítimas de explosão ocorrida em Beirute, no início do mês. Repórter Pedro Pince.
A comitiva nacional, chefiada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, se reuniu com o presidente libanês Michel Aoun e com o primeiro-ministro interino Hassan Diab. O senador disse que a principal pauta apresentada pelo governo do Líbano é fechar o mais rápido possível um acordo com o Mercosul.
Eu já tinha trazido esse assunto para o ministro Ernesto e vou levar de novo essa solicitação feita pelas autoridades libanesas e na primeira oportunidade que eu estiver com o presidente Bolsonaro, vou reportar a ele sobre essa questão também.
Nelsinho Trage falou também sobre a atual situação política do Líbano.
Observamos que esse pessoal da sociedade libanesa que está se organizando realmente querem derrubar o governo. Não estão sentindo confiança e credibilidade no governo que lá está.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar ajuda financeira a empresas de ônibus nesta semana.
Rodrigo Maia cobra do governo proposta de renda mínima permanente.
Deputados divergem sobre políticas para retomar crescimento econômico.
Boa noite. Rubens Ottoni, do PT de Goiás, avalia que o grande erro do governo Bolsonaro é querer enfrentar a crise econômica do momento com um receituário ultraliberal, baseado no ajuste fiscal e corte de gastos.
Rubens Ottoni afirma que o Brasil necessita mais do que nunca de investimentos públicos que garantam as políticas necessárias para atender a maioria da população em áreas estratégicas, como saúde, educação e assistência social.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, entende que a responsabilidade fiscal que o Brasil precisa neste momento exige a ampliação dos investimentos públicos, porque sem eles, o país não terá como combater a maior recessão do século. Na avaliação do deputado, a aplicação rigorosa da lei do teto de gastos é uma irresponsabilidade com a sociedade.
Já Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, espera que a pauta neoliberal avance para diminuir o tamanho do Estado. Ele lamenta a saída de Salim Matar e de Paulo Webel, do Ministério da Economia. Para o deputado, os dois secretários responsáveis pelos projetos de desestatização e desburocratização, respectivamente, defendiam novos rumos para o Brasil.
Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, apoia a agenda liberal por acreditar que a redução do tamanho do Estado e a criação de mecanismos para facilitar a vida do empreendedor e do cidadão representam o caminho do desenvolvimento.
Marcel Van Hatten também lamenta a saída dos secretários do Ministério da Economia, Salim Matar e Paulo Webel, que, segundo ele, se esforçaram para avançar nos processos de privatização e desburocratização do Estado.
Ao comentar a saída de Salim Matar e Paulo Webel do Ministério da Economia, General Peternelli, do PSL de São Paulo, conta que participou de várias reuniões com os responsáveis pelas áreas de privatização e desburocratização do Estado e concorda com as medidas defendidas por eles para o futuro do país.
Por outro lado, Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que a demissão de dois secretários do Ministério da Economia mostra uma falta de sintonia entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro.
No entendimento de Joseildo Ramos, a debandada na equipe de Guedes representa o início de um fim melancólico para o governo federal e sua agenda ultraliberal. O deputado entende que o país só vai se recuperar com a ajuda do Estado e não do capital privado.
O ministro Paulo Guedes anunciou na última sexta-feira os nomes dos substitutos de Paulo Webel e Salim Matar. Diego McCord assumirá a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados. Caio Andrade ocupará a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica crítica à defesa do ajuste fiscal feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e o anúncio de que o governo vai insistir na privatização da Eletrobras, dos Correios e de outras estatais.
Ivan Valente discorda da política neoliberal adotada pelo governo, que, na avaliação do deputado, não é uma política de desenvolvimento, mas de negação dos direitos dos trabalhadores.
Alencar Santana Braga, do PT, critica a agenda de privatizações do governo de São Paulo e alerta que a venda da FURP, que é a Fundação para o Remédio Popular, maior fabricante pública de medicamentos no Brasil, será uma grande perda para o país.
Alencar Santana Braga lembra que durante a pandemia, a FURP produziu álcool em gel e que numa eventual descoberta da vacina do novo coronavírus, a empresa pública será de extrema importância para a população.
Trabalho.
Lucas Redecker, do PSDB gaúcho, convoca os parlamentares para derrubar o veto presidencial que cancela a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, medida que pode reduzir o custo das contratações até 2021.
Lucas Redecker explica que esses gastos, em época de pandemia, podem prejudicar a geração de emprego, causar a desindustrialização do Brasil e aumentar ainda mais a crise econômica.
Depois de participar de reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Águas, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Vicentinho, do PT, ressalta a preocupação da categoria diante da possível privatização do setor.
Vicentinho lembra que, ao sancionar o novo marco do saneamento, o presidente Bolsonaro vetou o artigo que autorizava os municípios a renovar por 30 anos os contratos em vigor com as companhias de saneamento. Ele faz um apelo para que o Congresso derrube o veto com urgência.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, reforça a necessidade de se debater a reforma administrativa. Para o congressista, essa reforma deve vir acompanhada de uma boa dose de coragem, sobretudo para enfrentar temas áridos, como supersalários, a redução de cargos comissionados e a estabilidade.
Presidência.
Em entrevista à TV Tropicana do Rio Grande do Norte, o presidente Rodrigo Maia voltou a cobrar do Executivo a apresentação de uma proposta de renda mínima permanente.
Rodrigo Maia também reafirmou que a reforma administrativa tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço público prestado e reduzir a burocracia. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou do governo uma proposta de renda mínima permanente para substituir os atuais R$ 600 do auxílio emergencial, cujo benefício se encerra em setembro. Segundo ele, mesmo o projeto sendo da Câmara, de origem de um projeto do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas, o importante é que a sociedade foi atendida pelo auxílio. Maia participou de entrevista na TV Tropical, no Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira.
Então, o que nós precisamos é, olhando o próximo ano, organizar algo, né, que garanta, né, as famílias mais simples, mais vulneráveis, uma condição mínima, uma renda mínima, uma renda que deixe de ser emergencial para que seja uma renda permanente.
Maia também cobrou que o governo encaminhe a proposta de reforma administrativa e ressaltou que o texto não tem como objetivo perseguir servidor nem cortar salários do funcionalismo. Para Maia, a reforma administrativa é para melhorar a qualidade do serviço público prestado, atender melhor o cidadão e reduzir a burocracia para garantir um Estado moderno e eficiente.
Então o que a gente quer é valorizar o servidor, porque hoje a gente sabe que a sociedade reclama muito da qualidade dos serviços públicos dos três poderes. E o nosso papel é, dentro do Congresso Nacional, numa emenda constitucional, numa lei complementar, melhorar esse ambiente, né, esse marco regulatório, para que a gente olhe um Estado moderno e eficiente. Eficiente para quem? Mais eficiente na prestação de serviço para o cidadão.
Rodrigo Maia também ressaltou a importância da reforma tributária. Para ele, o sistema tributário brasileiro é muito complexo e que a unificação e simplificação do sistema vai facilitar os investimentos privados no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
Padre João, do PT Mineiro, pede que seja votado o projeto que cria o Programa Nacional para Recuperação e Perenização Hídrica. Autor da proposta, o congressista explica a importância das barraginhas criadas a partir de aberturas no terreno e que são capazes de armazenar a água das chuvas, mantendo o lençol freático reabastecido e o solo úmido para a agricultura e os animais.
A notícia de que a China encontrou indícios de coronavírus em lotes de frango oriundos do Brasil surpreendeu Pompeu de Matos, do PDT gaúcho. Na opinião do parlamentar, a China, que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, tenta criar dificuldades para baixar o preço do produto.
Pompeu de Matos defende a sanidade dos produtos animais exportados pelo Brasil e sugere que o país busque as instâncias internacionais para exigir provas da alegação chinesa. Ele considera inadmissível permitir que a acusação fique sem resposta.
Saúde.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, critica o presidente Jair Bolsonaro por causar aglomeração durante a inauguração de um espaço de lazer em Belém, no Pará. Na avaliação do deputado, a atitude leva a população a acreditar que a pandemia não é grave, aumentando ainda mais a disseminação do vírus e o número de contaminados e mortos no país.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, avalia que os impactos da pandemia no Brasil serão maiores do que em outros países por causa da conduta de Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, nunca seguiu as orientações dos especialistas. O parlamentar apoia a abertura do processo de impeachment contra o presidente para que ele não prejudique ainda mais os brasileiros.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, também critica a postura do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, a falta de um ministro titular da saúde há mais de 3 meses, além das trocas anteriores, evidencia um descaso da gestão Bolsonaro em relação à população.
Giovanni Cherini, do PL gaúcho, rebate as críticas de quem relaciona as mortes pela Covid-19 ao governo federal. Segundo o deputado, o Poder Executivo tem viabilizado recursos para manter a vida dos brasileiros diante da pandemia. O deputado lembra ainda que a autonomia administrativa sobre o combate regional ao coronavírus é dos estados e municípios.
Coronavírus, evite o contágio.
As infecções pelo novo coronavírus provocam doenças respiratórias de leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Algumas podem causar doenças graves, com impacto importante na saúde pública, como a síndrome respiratória aguda grave, SARS. Mantenha limpas superfícies e objetos de contato diário. Em algumas superfícies, o novo coronavírus pode permanecer por até 9 dias se não for eliminado.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Homenagem.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, registra a passagem do Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto. A parlamentar destaca que a data lembra a autorização dada por Dom Pedro I em 1827 para a criação dos primeiros cursos de direito no Brasil, nas cidades de Olinda e São Paulo.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, homenageia o centenário de nascimento do médico pediatra Luiz França, nascido em 7 de agosto de 1920. França fundou o Hospital Infantil, que leva seu nome e é mantido pela Sociedade de Assistência e Proteção à Infância em Fortaleza. O deputado parabeniza os funcionários da instituição pelo extraordinário trabalho em atenção às crianças.
Célio Moura, do PT do Tocantins, presta homenagem ao bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, que morreu no dia 8 de agosto, aos 92 anos. O deputado lembra que o religioso construiu sua vida em defesa dos povos indígenas, principalmente da etnia Xavante.
Professora Rosa Neide, do PT, também homenageia Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. A deputada lembra as ações de Casaldáliga em favor da educação, como a contribuição ativa para a criação do Instituto Federal de Confresa.
Cultura.
Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, celebra a aprovação do regime de urgência para o projeto que isenta órgãos públicos e entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pela execução de músicas.
Relator da matéria, Nilton Cardoso Júnior, afirma que é preciso votá-la rapidamente como forma de socorrer o setor do turismo, incluindo no texto como beneficiários também os hotéis.
Já Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, entende que o setor hoteleiro
brasileiro quer pegar carona na pandemia para não pagar direitos autorais aos artistas brasileiros. Ela discorda da aprovação da urgência para o projeto que isenta alguns setores do pagamento ao ECAD.
Segundo Fernanda Melchiona, direito autoral já rende pouco. E neste momento de calamidade, os músicos populares estão sem receber couvert porque não há eventos.
Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, também critica a aprovação da urgência para a votação do projeto que muda regras para o pagamento de direitos autorais.
Jandira Fegali informa que tramitam na Câmara mais de 40 projetos sobre o tema e que a proposta recebeu urgência por pressão do setor hoteleiro e de determinados setores filantrópicos para tirar o direito intelectual dos autores. A deputada alerta que esses direitos são privados e protegidos pela Constituição.
Já Darcy de Matos, do PSD, celebra a aprovação da urgência para o projeto que isenta entidades do pagamento de direitos autorais pela execução de músicas. Ele chama de absurda a cobrança de R$50 mil por parte do ECAD, órgão responsável pela arrecadação dos direitos autorais, para a realização de uma festa no município catarinense de 13 Tílias.
Por outro lado, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, critica o projeto que isenta órgãos públicos e entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pela execução de músicas. Segundo o congressista, por não prever as mudanças apenas para o período da pandemia, a matéria não deve ser analisada neste momento. Ele pede mais diálogo com a classe artística antes de qualquer votação.
Joênio Wapichana, da Rede de Roraima, também critica a aprovação de requerimento de urgência para a proposta que isenta entidades do pagamento de direitos autorais aos músicos. Ela lembra que a proposta é de 1997 e que, por não guardar relação direta com a pandemia, não deve ser analisada no momento em que o país ultrapassa o número de 107 mil mortos pela Covid-19.
Votação.
Como na semana passada houve polêmica sobre a forma de votação de algumas propostas, nesta semana a pauta dos deputados vai ser votada proposta por proposta, tentando fazer acordos em plenário para evitar a obstrução, que é quando um grupo de deputados tenta impedir o andamento da sessão.
Tanto o governo quanto a oposição fizeram isso na semana passada. E a repórter Paula Bittar nos conta quais as propostas que podem ser votadas.
Nesta semana, a Câmara poderá votar propostas como a que concede ajuda do governo federal no valor de R$4 bilhões ao Serviço de Transporte Coletivo de Capitais e Grandes Cidades. O projeto da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que aumenta as penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio de recursos direcionados à Covid-19 e a proposta que muda as regras para a recuperação judicial e estabelece, por exemplo, que o empresário em dificuldades poderá pedir financiamento nesta fase em que tenta se reerguer. Segundo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, esses três projetos podem ser votados já nesta terça-feira.
Metade na terça, porque aí eu acho que pode ser que facilite o nosso trabalho para que a gente não fique aqui só no processo de obstrução. A gente votaria na terça o projeto transporte, o projeto da Adriana e o projeto da recuperação judicial.
Em outra sessão prevista para quinta-feira, os deputados poderiam votar projetos como o que transforma cargos vagos de juiz federal substituto da Justiça Federal em cargos de juiz dos tribunais regionais federais. O texto das deputadas Luísa Canziani, do PTB do Paraná, e Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, que permite dedução no imposto de renda a quem fizer doações a projetos de instituições de ensino e pesquisas relacionados ao combate do coronavírus. O da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que obriga todas as unidades de saúde a notificar casos de síndrome respiratória aguda, o projeto que prevê repasse de R$2 bilhões para que escolas adotem medidas preventivas quanto à Covid-19 no retorno às aulas e o que define punições a quem deixar de comunicar à polícia casos de maus tratos ou de crimes sexuais contra crianças ou adolescentes. Segundo Maia, essas propostas devem ser votadas mais facilmente pelos deputados.
A gente votaria o TRF e o projeto da deputada Canziani e a Bruna Furlan e alguns que tiverem mais facilidade, como da Carmen Zanotto, que eu acredito que é mais fácil, talvez, das voltas às aulas. A gente organizaria e o do abuso de crianças também, que eu acho que também vai ser uma pauta mais tranquila.
E nesta quarta-feira, o Congresso Nacional tem reunião marcada para análise de vetos presidenciais. Entre esses vetos estão trechos do projeto que ampliou os beneficiários do auxílio emergencial, como, por exemplo, o item que previa a possibilidade de homens solteiros, chefes de família, receberem em dobro o benefício emergencial, e dispositivos da proposta que tratou do uso obrigatório de máscaras, como a necessidade do uso em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos e estabelecimentos de ensino. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O uso da inteligência artificial tem auxiliado a fiscalização do TCU nas compras feitas com recursos públicos para o enfrentamento da Covid-19. Robôs rastreiam diariamente o Diário Oficial da União e o Compras.net, site com licitações e contratações promovidas pelo governo federal, para alertar auditores do tribunal sobre possíveis indícios de irregularidade em aquisições relacionadas à pandemia. Desde abril, foram autuados 22 processos de representações e denúncias, totalizando um valor superior a 220 milhões de reais em compras. Isso só foi possível a partir do cruzamento de dados oferecidos pelos robôs e da atuação das secretarias do TCU nos estados. Para saber mais, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.